De volta para o cartucho.
Estamos aqui com De Volta para o Cartucho mais uma vez, pessoal. Com o Greg nós vamos falar logo mais de um jogaço que tinha da sexta geração de consoles e depois ele recebeu uns remakes. Vamos falar de OutRun Coast to Coast, o famoso OutRun 2006, né, Greg? É isso?
Isso, que se é uma coisa meio cinzenta, porque teve OutRun 2, né?
Uhum.
Aí fizeram essa versão...
É tipo um Complete Edition, né? Seria essa.
Isso. Né? Era o... Quando não tinha mato, quer dizer, quando tudo era mato, ele chamava Complete Edition disso.
É. Pois é, fala um pouco sobre a tua experiência com esse jogo, Greg. Onde é que tu jogou ele? Chegou na época?
Joguei na época no Xbox primeiro.
E
pra mim é um dos jogos mais deliciosos pra mim que a SEGA tem pra me oferecer.
Eu adoro esse jogo também, eu jogo ele eternamente, assim, vira e mexe, eu tô nele. Inclusive, tu falou da versão do Xbox clássico, né? E uma das razões que eu mesmo, particularmente, eu escolho ela, e não a do Play 2, é porque no Xbox tem o gatilho, né, cara? Isso já faz uma diferença, já na real.
É, gatilho, tem gráfico melhor, frame rate show de bola e tal.
Às vezes ele tava daquele contrato inicial, porque quem não sabe, quando a Microsoft entrou no mercado, ela fez um contrato de 11 jogos com a SEGA, né? Não sei se ele já tava nesse contrato ou não, mas... Eu lembro desse detalhe. Mas fala mais aí, depende do nosso jogo.
Pra quem não sabe, OutRun é uma série de corridinha que se iniciou nos anos 80. Também muito da leva daqueles arcades da SEGA luxuosos e tal, né?
Uhum.
E foi ganhando algumas continuações no Mega Drive, que teve sua notoriedade, teve versões interessantes de Master System, teve muitos portes para outros consoles.
A franquia desse jogo é enorme.
Isso. E é um desses jogos de que eu sempre que tem jogo de corrida que eu falo no podcast 23 de Road Rash, eu falei, cara, eu adoro jogo de road trip, que você só vai pra frente e vai vendo cenário e cenário e cenário, e não fica dando volta, sabe, em circuito. Tanto que esses jogos, tipo... Stock Car, Gran Turismo, em que você fica só naquele circuito fechado e tal, eu acho bem boring, bem chato mesmo.
Uhum.
Mas esse OutRun não é o caso, que é vá pra frente, corra contra o tempo, e tem os seus adversários, e você tá numa estrada comum, com o tráfego normal e tal, tanto que você tá com uma loira de cabelos esvoaçantes, e se você bater no canto da estrada, você escapota que nem uma batata frita caindo no chão. Uhum. De busão pra no chão.
É a marca da franquia, né? A Ferrari, testando e a loira do lado. Né?
Isso,
mas esse jogo, ele expandiu a fórmula de uma forma enorme, né, Greg? Ele tem modo mission, né? Que é aquele lance de não perder namorada, como o Pedro falou, mas que existe uma quantidade enorme de missões pra se fazer. Inclusive corridas, né? De não apenas contra o tempo, mas contra 10, 12, acho. Eu lembro que tem uma missão, cara, que são 100 corredores e tu tem que chegar entre os 3 primeiros, assim.
Isso. Ele tá no portfólio do... Esse jogo, ele tá no portfólio do Yu Suzuki, né?
Sim, o Yu Suzuki é o criador do original, né? Do outro original.
É.
Ele esse... sempre que ele tava fora já da SEGA, já quando ele...
Com certeza. Ele já se emputeceu já há muito tempo já.
Uma curiosidade interessante é que o OutRun original, ele é de 86, né? A máquina. E na época, digamos que existia um Oscar de videogame no Japão, me esqueci o nome agora. Mas o OutRun ganhou de melhor jogo do ano naquele ano. Sabe? Interessante, né?
E aí, manda aí. Ele. Pelo que eu lembro de que eu li em alguma leitura antiga que eu fiz, que o Suzuki ele tem a paixão por Ferraris, né? E o make-off desse jogo tem todo eles viajando pelo mundo pra conhecer. Se bem que isso era meio absurdo antigamente. Até acabou que a gente tava comentando até sobre um pouco dos primeiros, né? Mas o 2006 é tão. Uma tradução tão bem feita do que é. Não é só gratuita do 2D pro 3D. Que é interessante de a gente falar das origens dele, que funciona muito pro 3D. Então. Você tá. Aquela coisa que tinha muito nos arcades, de você passar por regiões e entre cada uma tem um checkpoint, você tem que aguentar e passar antes que o tempo acabe e tal. E no final ele mostra o seu progresso e tal. Também tá presente nesse 2006. E o que eu gosto dessa versão 2006 é que eu não me lembro. Eu já joguei a 2 sim, mas eu não me lembro bem. Quão ele tá bom, assim, de modos. Mas eu sei que esse 2006 tem muito modo legal. Ele tem uma espécie de carreira em que você faz missões pros coaches, né? Que você... Uhum. Que vão pedindo pra você. E são essas missões bem difíceis. É um jogo muito desafiador, que você provavelmente não vai... A partir de um momento você não vai... Você vai deixar de chegar em primeiro algumas vezes, porque a dificuldade é alta e tal. Você tem que dominar o drift bem Ridge Racer. Isso é uma novidade, assim, meio que da 3D. Tem aquela jogada de carro derrapada bem Ridge Racer. E é perfeito, assim, o controle. E você vai deixar de ganhar em primeiro porque você tem que juntar pontuações e tal pra comprar carros melhores que realmente vão fazer sentido, vão ter uma utilidade grande. Você vai sentir que você tem um carro melhor em mãos e agora você consegue chegar em primeiro lugar. Então ele tem essa coisa de backtracking que lá atrás você chegou em começou a chegar em terceiro lugar em muitas pistas, mas agora eu tenho um carro melhor, então eu vou voltar lá atrás e... chegar em primeiro nessas aqui também. Existe um desejo muito grande, pelo menos da minha parte, em querer chegar em primeiro todo e deixar tudo bonitinho lá, completo, tá? E ele tem outro modo, eu esqueci o nome do modo, mas é aquele em que sua namorada vai te pedindo várias coisas absurdas, assim, que é o modo loucura da SEGA, SEGA experimental, que não que quer totalmente se desprender da realidade, e isso é uma coisa que eu sinto sempre, digo, eu sinto falta nos jogos de hoje em dia, que você é o desprendimento da realidade, né? Ou você é um jogo de desenho animado, que é, obviamente você vai fazer coisas absurdas, ou você é um jogo sério. Se você tem um visual sério, então a gente, os jogos só vão fazer coisas sérias. Não tem um jogo com visual sério em que você vai ter coisas absurdas acontecendo. Então eu sinto falta disso e isso os jogos da SEGA traziam muito. Dreamcast era muito isso. Fico até espantado como esse jogo não chegou a sair pro Dreamcast. Talvez, sei, talvez estava em desenvolvimento, mas não deu tempo, não sei.
Eu acho que seria, né, Greg? Acho que em algum momento isso seria, mas quando... O Dreamcast a gente só viu um terço da vida dele, né? Todos esses jogos, na real, eles seriam do Dreamcast.
Ele é muito a cara do Dreamcast, esse jogo. E nesse modo você, ela vai te pedindo as coisas absurdas que te pedem, né? Tipo, vai cair uma bola gigante de... bola de plástico, gigante o nome dessa de parque de diversão, mas gigante, sabe? A bola do Kiko, no meio da pista, e ela vai te empurrar, vai pedir pra que você empurre ela por 100 metros, então você tem que, meio Rocket League, empurrando com o carro sem perder ela por 100 metros e tal... Ou então você vai querer que você faça drift por tantos metros. Ou que você vai botar fitas amarelas entre um carro que tá de viagem que tá passando na estrada e outro. Aí você tem que, como um corredor de corrida olímpica, cortar essa fita, né? Então aí tem as curvas e você tem que cortar essa fita enquanto tá tudo se movimentando. É muito louco, cara. E ela vai te dando nota, fazendo as carinhas de brava e tal, quando você não consegue a pontuação.
Mas, né? Assim, é que não perca a sua namorada, descrito, né? Don't lose your girlfriend, assim.
Exatamente.
Tem que fazer as coisas pra agradar ela, né? Mas tem umas coisinhas que o Greg tá falando, assim, que a SEGA é apaixonada por Ferraris, né? Isso, o Auto Run é um exemplo disso. Mas existem outros jogos. Tem outro que é do Yu Suzuki, que foi lançado pro Dreamcast, que se chama F-35, acho, né? Não sei se lembra disso, né?
É um jogo que tem o melhor gráfico do Dreamcast.
Isso, e só que esse jogo, se não me engano, ainda é do Yu Suzuki, só que ele é estilo simulador. Ele exatamente, ele dividiu o Run, Tarcade, eu gosto mais também, e esse que é um simulador, e ele é bem elogiado por isso, como o Greg acabou de falar, né? Mas outros detalhes, assim, esse jogo ele tem um problema complicadíssimo de lançamentos e relançamentos por causa da licença da Ferrari.
Exatamente.
Tem que estar sempre batalhando, assim. Por isso que hoje em dia eu imagino que ele não esteja numa loja online pra tu comprar. Mas semana que vem talvez ele apareça, fique por um mês, saia de novo.
É
terrível pro lado da SEGA.
É, que tem um Outrun 2006 Arcade, acho que esse é o nome, ou se é Outrun 2 Arcade, que ele saiu pra Xbox 360 no Live Arcade. E certamente foi quando ela conseguiu mais uma vez renovar e tal. É complicado, né? Porque a marca Ferrari é muito inerente ao jogo, tá muito presente.
Sim,
jogo.
Não, a Testarossa, se não tiver Testarossa no Metro 1, não jogo. Eu só jogo com ela, cara. Eu jogo. Existe duas Testarossa. Uma inicialmente, que é meio bosta, mas tu pode comprar uma tunada, né? Eu acho que é a melhor do jogo, assim. Daí eu investi todo o dinheiro que entrava só pra aquilo ali. Depois que eu fui comprar os outros carros, comprar as músicas, que isso é outra coisa legal. Né? A famosa trinca de músicas do arcade original, né? Magical Sound Tower e as outras duas lá, elas têm a versão remix, que é, digamos, a original desse jogo. Mas tu pode comprar as versões clássicas do arcade e mais uma Europa, não sei o que, assim, verde gancho, numa coisa assim. Mas falando de outras curiosidades de Ferrari com a SEGA, cara, se eu não me engano, a razão do Sonic ser azul é porque o dono da SEGA, na época, eu acho que tinha uma Ferrari que tinha mandado pintar de azul, uma coisa assim. E o Yuji Naka, quando ele se sentiu pouco valorizado quando inventou o Sonic 1 do Mega, ele ameaçou largar a SEGA, né, por causa que ele queria mais dinheiro, reconhecimento, caramba, 4. E um dos pedidos de desculpa da SEGA foi dar uma Ferrari de presente pra ele trazer ele de volta pra SEGA, sabe? Então, a história da Ferrari e da SEGA, ela é bem unida. E uma coisa que eu acho interessante no jogo, como o Craig falou, é que ele não é cíclico, né? Acho que quem conhece mini de outro run sabe disso. É um trajeto com um início, meio e fim, e que bifurca em determinados momentos, né? E esse jogo, apesar dele ser coast-to-coast, né? Seria em tese do oeste americano até o leste, ou seja, de São Francisco a Nova York, tu passa nesse meio do caminho, tu passa pelo Egito, tu passa pelo Rio da Páscoa, sabe?
É.
É um lado absurdo, assim, tem vídeo tudo, né?
As sessões dele são bem temáticas. É muito diferente.
É muito divertido.
Começa sempre na cidade, né? Cidade costeira, com praia, bonita e tal.
É São Francisco, né? Até as lombas e tal, clássicas que parecem nesse estilo. E o lance do... Nós estávamos falando assim, que a gente costuma dizer que a SEGA adora botar easter eggs nesses jogos. Tem um nesse jogo que eu acho muito legal, cara, que se tu faz um tempo muito bom, aparece no horizonte o dragão do Panzer Dragoon, assim. Ele dá um rasante e vai embora. Uns detalhes, assim, que eu acho demais, assim, muito legal mesmo. O jogo é extremamente divertido. O Greg comentou, eu digo assim, ó, o domínio do drift é indispensável nesse jogo, tem que dominar ele quanto antes, porque o jogo exige isso de uma forma bem presente, assim, bem, bem forte. Ele não é tão fácil, ele não é bem pra Nutella, não. Se alguém pensa em resolver todos os modos mission do jogo, se prepare. Só que o jogo é tão bom que não é nenhum sacrifício enorme também pra se dedicar bastante a ele.
Isso aí.
É recomendadíssimo. Como a gente falou, não é tão fácil tu comprar ele de formas legais hoje em dia, né? Então, tem mais aí, sei lá.
É, dos meus jogos preferidos de corrida mesmo, assim, tá perto ali de Burnout 3. Muito bom mesmo.
Eu nunca me dediquei muito ao Burnout 3, ele merece, eu sei disso, mas esse jogo é demais. É um dos meus títulos preferidos que eu jogo no Xbox Classic, sem dúvida alguma.
Exatamente. Ele tem a versão também pra PSP, apesar de não ser 60 frames, ele é bem competente, que tá tudo ali, e é bem gostosinho jogar assim, no ônibus ou no banheiro cagando e tal.
Então tá, é isso.
Vamos
aí.
Lá. Isso aí, vamos falar dos valores do jogo, mundo afora. Agora que eu reparei, o 2006, ele meio que mete o... Tem dois ali no meio ainda, né? Mas é bem, bem ruim, né? Porque, tipo, Outrun 2006, Coast to Coast.
Isso aí. É uma malandragem, né?
É. O jogo no Luz, não sei quem compra desse DVD Luz... Mas, enfim, no Xbox...
Tá todo arranhado.
Todo arranhado. R$341 a média no mundo dele. No PlayStation... Isso pro Xbox, que é a melhor versão, assim, dessa geração. No PlayStation 2 já é bem mais barato, R$93, né? No PSP, você acha ele por R$68 só o MD e tal. Uma versão completa dele no Xbox tá R$613 na caixa. E no PlayStation tá R$166. Agora, pra realidade do Brasil, é difícil de achar, meu povo. Olha, esse negócio de colecionismo tá ficando foda, porque além de caro, quando você... tá tudo muito raro, e quando você acha, tá caro. A versão do Xbox, eu não tô vendo aqui uma versão de PS2, já acredito que não tem.
É, eu também não. Só vi de Xbox e só o...
2, né? Que tá R$400, né? Sim. Mas pra quem quiser, também tem um cara aqui vendendo uma máquina de fliperama, provavelmente é do Outrun, que a foto tá aqui, por R$3.000. Então quem quiser comprar, tá aí, Outrun, fliperama, R$3.000. Deixa eu ver, tem um vídeo aqui. É o Outrun. Tem um vídeo do cara. Vamos fazer uma vaquinha? Comprando?
É que nós vamos botar isso.
Engraçado que a tela é vertical, igual celular, estranho. Isso aí. Definindo Outrun.
Como é que
eu diria 60 FPS. Com cabelos ao vento.
É, a gente já tinha ultrapassado o ponto do Arcade Perfect, né? Isso era uma delícia nessa época. E pra encerrar, né, galera, vamos deixar nos comentários aí uma sugestão de jogo que vocês querem que a gente fale aqui. Eu acho que sempre é válido saber esse retorno de vocês, né? E comente também, né? Vamos ver se a gente tá fazendo alguma coisa que vocês gostem, o que vocês gostariam que a gente mudasse. É,
se por acaso um dia ninguém estiver comentando, é porque a gente chegou à perfeição. Estamos fazendo tudo perfeito.
Esse podcast é apresentado por Romulo de Araújo e André Rochel. Edição Romulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.